As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A papelaria Terminal e a Escola de Condução Moderna foram alvo de tentativa de furto durante a madrugada desta terça-feira. A indicação foi confirmada por fonte oficial da Polícia de Segurança Pública. Num dos casos, precisamente da papelaria, os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, não conseguiram passar da porta, que tentaram abrir com o método de arrombamento. Refira-se que estes dois espaços ficam situados na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, a poucos metros de distância. A Escola Templários na Rua Coronel Luís António Aparício fechou portas durante a tarde desta terça-feira por falta de água. Ou seja, por aquilo que a Hertz apurou, numa indicação já confirmada pela direção do agrupamento escolar, entendeu-se por bem chamar os pais encarregados de educação para que estes pudessem encaminhar as crianças e jovens para casa, uma vez que não estavam reunidas as condições para que a escola continuasse em funcionamento. A falta de água fez-se notar logo pela manhã. Nesta altura, tudo aponta para que as obras que decorrem na Várzea Grande estejam na origem desta situação, nomeadamente com o rebentamento casual de alguma conduta predial ali existente. Já não é mesmo a primeira vez que a Escola Templários fica sem água desde que as citadas intervenções começaram. Entretanto, ainda à nossa redação, chegaram relatos de que também não há água na zona da Churumela, situação que resulta numa ação de limpeza em reservatórios, ação essa que estava prevista para esta terça-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continuam desaparecidos os dois homens que caíram ao mar em São Pedro de Moel, Marinha Grande, e no Cabo Carvoeiro, Peniche, ambas as ocorrências no distrito de Leiria. A primeira, recorde-se, aconteceu no sábado, à altura em que um pescador de 23 anos foi arrastado por uma onda quando se encontrava nas imediações do farol Penedo da Saudade. Desde então que as forças de socorro não tiveram qualquer indício que possa apontar para a localização do homem, sendo que já foram batidas todas as áreas envolventes, quer em terra, quer em mar. Entretanto, nesta segunda-feira, tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, houve registro para outra queda ao mar, neste caso de um homem de nacionalidade norte-americana com 60 anos. O turista estava acompanhado pela mulher que depressa deu alerta às autoridades. Até agora, as buscas também têm sido infrutíferas.
Rádio Web, informação.
A fatura da água vai baixar no Conselho de Tomar com a chegada da empresa Tejo Ambiente. Esta redução ganha forma a partir de janeiro de 2020, sendo que está previsto uma queda de 15,39% nos valores que vigoram na atualidade. Assim garantiu Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, na recente sessão do Executivo Autárquico, sendo que esta tabela, como determina a lei, já tem o parecer positivo das entidades que regulam o setor. O tarifário em vigor, recorde-se, neste caso em função do volume da água consumida, divide-se por 4 escalões, sendo que no primeiro, até 5 metros cúbicos, o valor estipulado é de 65 cêntimos. O segundo, para um consumo maior do que 5 e até 15 metros cúbicos, o valor é de 1,11 euro, enquanto no terceiro, para mais de 15 e até 25 metros cúbicos, é de 2 euros. Ao passo que no quarto escalão, para consumos superiores a 25 metros cúbicos, o valor é de 3,40 euros. Recorde-se que na tarifa fixa, por exemplo, os utilizadores domésticos pagam 4,93 euros por um gasto até 25 mililitros, valor esse que chega aos 8,39 euros para quem ultrapassa o citado registo. As perdas e roubos de água no Conselho de Tomar provocam um imenso prejuízo nos serviços municipalizados de água e saneamento, estando mesmo em causa, olhando para a realidade de 2018, cerca de 1,8 milhões de metros cúbicos de água, uma preocupante estatística que se traduz em 1,5 milhão de euros. Ainda assim, estes números têm sido minorados no decurso dos últimos anos. A verdade é que a partir de 2020 entra em cena a Tejo Ambiente, que irá substituir os SEMAS, pelo que o Partido Social Democrata quis saber quais as medidas que serão colocadas em prática para combater furtos e desperdícios, questionou o vereador José Delgado, sendo que Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, abordou os investimentos futuros, onde enquadrou um teste piloto para evitar roubos em bocas de incêndio.
Como nós sabemos hoje, o problema em Tomar não é tanta cobertura, praticamente todo o concelho está coberto por abastecimento de água, já no mesmo não acontece com o saneamento, mas o que pergunto é o que vai ser feito, quais são os caminhos, quais são os apoios, qual é a política a desenvolver para que as perdas de água cheguem a valores razoáveis e não representem este imenso custo que existe para o município, onde cerca de 1,5 milhão a números anteriores de euros de água adquirida, depois não era cobrada pelo SEMAS, porque tinha perdas e roubos e rupturas. Qual a ação, qual é a política deste novo momento para tomar?
O orçamento da Teja Ambiente neste momento não está terminado ainda. Pensamos terminá-lo amanhã na reunião do Conselho de Administração. Sendo certo que os grandes investimentos, e porque temos prazos a cumprir no âmbito do POCUR, aquilo que vão ser os grandes investimentos serão na área do saneamento, em matéria de obra mais visível. No caso de Tomar, aquilo que está em análise no POCUR é o subsistema de São Pedro, o subsistema de Valdonas e o subsistema de Machial. Sendo certo que foi aprovado aqui e integra os trabalhos da empresa Teja Ambiente a gestão eficiente dos recursos hídricos. E na gestão eficiente dos recursos hídricos, aquela que era a componente maior de investimento era na substituição de condutas. Tínhamos depois uma componente que era na questão da instalação dos contadores inteligentes. E tínhamos ainda uma componente que neste caso vai ser feita pela Câmara em teste piloto numa freguesia, que era diminuir os roubos de água nas bocas de incêndio.
Foi na freguesia de Paialvo, no Conselho de Tomar, que se deu início formal do processo de instalação da iluminação pública eficiente. Em causa está a substituição das atuais luminárias por novos equipamentos LED. São no total 13.722 bipes que irão ser substituídos em todo o Conselho no prazo de 6 meses, num investimento de 8 milhões e 900 mil euros. A anteceder a instalação simbólica daquele que foi o primeiro bip a ser substituído, as diferentes entidades envolvidas no processo concentraram-se no edifício da Junta de Paialvo para uma breve sessão. Anabela Freitas, a presidente do município Navantino, começou por recordar os tempos em que Tomar foi um concelho pioneiro no país no que diz respeito à iluminação pública.
São 13.722 bips. É um investimento, o contrato está por 8,9 milhões de euros, o que permite à Câmara ter uma poupança de 2 milhões de euros. Recordar, nós, Câmara, pagamos anualmente de iluminação pública cerca de 1 milhão de euros, são 900 e qualquer coisa mil euros. Com o facto de estarmos a alterar para esta tecnologia, aquilo que é a poupança que vamos ter cifra-se nos 2 milhões de euros. Sendo certo que este projeto é muito mais, como eu disse na minha intervenção, é muito mais do que iluminação pura em si. E, portanto, é construir aqui em todo o concelho a rede LoRaWAN. LoRaWAN, que é aquilo que nós chamamos uma autoestrada, que neste momento vamos pôr aquilo que eu disse há pouco, que é a possibilidade de regularmos a intensidade luminária à luminária, porque não faz sentido, imaginem, nós fazemos muitos eventos noturnos em Tomar, Praça da República, portanto podemos baixar a intensidade da luminária porque controlamos luminária à luminária. Vamos fazer a monitorização da qualidade do ar, monitorização da qualidade da água do Rio Nabão, monitorização do risco de cheia e os roubos de água, que vai ser apenas numa freguesia como piloto, os roubos de água das bocas de incêndio.
Seguiu-se a intervenção do presidente da Junta de Freguesia de Paialvo, Amâncio Ribeiro, mostrou-se visivelmente satisfeito com o arranque deste processo.
Agradecer à Câmara ter feito este, pronto, aqui a primeira... A lâmpada, como a senhora presidente disse. A lâmpada, como ela diz, a ser aqui pioneira a fazermos isso.
No auditório da Biblioteca Municipal de Tomar foi palco para a realização da 5ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal, que teve como principal ponto da ordem de trabalhos o debate sobre a educação e a organização dos equipamentos escolares navantinos, no encontro onde se aprovou por unanimidade a constituição da Comissão Municipal de Educação. Esta sessão acabaria por refletir o conjunto de temas que, ao longo dos últimos meses, têm vindo a público em matéria de educação no Conselho. Neste aspecto, a Carta Educativa esteve em foco, nomeadamente pela não revisão até à data do documento, elaborado em 2008. Paulo Macedo, da CDU, defendeu que o município deve elaborar um plano estratégico educativo municipal.
Porque é que a CDU propõe a elaboração de um plano estratégico educativo municipal de Tomar, em vez de retomar a Carta Educativa? Porque a CDU considera que o planeamento, em primeiro lugar, é uma atividade fundamental para a gestão e ordenamento dos territórios. e ele é indissociável, o planeamento, da noção de ordenamento. Ou seja, não é possível ordenar um território se não houver primeiramente o seu planeamento. Porque percebe-se que existem várias questões associadas ao planeamento concretamente educativo, na área de educação, que vão para além da estruturação da rede educativa. Por essa razão, antes da construção de estratégias educativas, todas estas e outras questões devem ser analisadas e refletidas, por forma a tomar decisões que melhorem a educação, mas também a qualidade de vida e o bem-estar da comunidade. Por isso é que os municípios, todos eles, desenvolvem instrumentos capazes de fornecer orientações estratégicas para a gestão e planeamento da rede e ofertas educativas, aquilo que nós chamamos cartas educativas, mas também da própria política educativa do município. E aqui estamos com o Plano Estratégico Educativo Municipal.
João Terreiro, do PSD, recordou que a Carta Educativa devia ter sido revista em 2011, referindo o desconhecer qual a estratégia da atual Câmara em matéria de educação.
De 10 de fevereiro, a Carta Educativa do Conselho de Tomar, aprovada em 4 de abril de 2008 e homologada pela Ministra da Educação a 15 de maio de 2008, segundo recomendação, deveria ter sido revista em 2011. Bem sei que em 2011 era o PSD quem geria os destinos do Conselho de Tomar, mas os senhores estão cá desde 2013. Até hoje, não sabemos qual a metodologia adotada para a realização do processo no que concerne responsáveis pelo processo, calendarização dos diferentes fases do processo, definição de princípios e valores, definição da estrutura do documento, metodologia de recolha, seleção e tratamento de dados e informação, elaboração do documento, apresentação pública das discussões, definição de prioridades. Também não sabemos qual a sua articulação e integração com o plano diretor municipal, assim como o papel do Conselho Municipal de Educação na negociação e execução do contrato de autonomia dos agrupamentos. Não sabemos mais, porque existem diversas competências que serão delegadas na autarquia, sendo também diversificados os níveis e competências entre os diversos estabelecimentos. Não sabemos quais as medidas que a autarquia tem levado a cabo para promover a melhoria de todos. Além de que não se encontra, nem se escrutina quais as opções da autarquia no contexto da territorialização das escolas, quanto às competências que pretende assumir.
Para o Bloco de Esquerda há em tomar um profundo desconhecimento da realidade do setor da educação. Assim o disse Maria da Luz Lopes.
Da escola Infanto Henrique e também da escola B1 Infanto Henrique e da Golden Pais. Portanto, como vos digo, esse assunto foi tratado, na minha opinião, com os pés. Uma realidade que nenhum dos envolvidos nessa situação se pode orgulhar. Na Declaração dos Direitos Universais, do Direito Universal das Direitos das Crianças, que a propósito também se comemora agora recentemente, no dia 20 de novembro, os seus 60 anos, afirma-se que as crianças são todas iguais, que têm os mesmos direitos. Também o direito à educação, que é do que estamos a falar, que estamos agora aqui a tratar, não sendo assim fácil de entender o porquê de um tratamento tão diferente em duas escolas, numa realidade tão próxima, até fisicamente, como porque se fez obra numa escola, não se fez obra na outra escola, porque não se procurou uma solução alternativa se não houvesse dinheiro para fazer obras nas duas escolas, por exemplo.
Nota também para a intervenção de Vasco Marques, do Partido Socialista, que saiu em defesa do atual executivo para referir a sua relevância da sua atuação neste setor.
É de grande relevância a atuação da nossa Câmara Municipal no que toca à educação. Destacamos a obrigação de garantir o apetrechamento e manutenção das escolas do primeiro ciclo e pré-escolar, tendo levado a efeito diversas intervenções em infraestruturas escolares, quer diretamente, quer por delegação de competências nas juntas de freguesia. A administração do pessoal não docente do primeiro, segundo e terceiro ciclos e pré-escolar. Fornecimento de refeições aos alunos do primeiro ciclo e pré-escolar através da realização de protocolos com as associações de pais. Assegurar diversas atividades de enriquecimento curricular aos alunos do primeiro ciclo no agrupamento Nuno Santa Maria, tendo vindo a aumentar quer o número de atividades, quer o número de entidades envolvidas. A gestão do processo anual de atribuição dos subsídios de estudo a alunos com carência económica no pré-escolar, primeiro ciclo, tendo promovido um aumento gradualmente dos mesmos. Aumentou para o dobro, quer no que respeita às verbas disponíveis, quer em número, as bolsas atribuídas aos estudantes do ensino superior residentes no Conselho de Tomar.
Um homem está acusado pelo Ministério Público do Diapo de Leiria da prática de um crime de roubo agravado, de um furto simples e de dois crimes de furto qualificado, um dos quais na forma tentada. Os factos em investigação foram cometidos no dia 21 de outubro numa empresa e em dois postos de abastecimento de combustível, sendo que, numa das situações, foi exibida uma faca à respectiva ofendida. O arguído, de 28 anos, já tinha antecedentes criminais pela prática de crimes idênticos, tendo sido aplicada uma pena de 7 anos de prisão e encontrava-se em liberdade condicional há pouco mais de um ano. Na sequência de promoção do Ministério Público, o juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo em prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Ferreira do Zêzere continua a notificar os munícipes que não cumprem as regras no que à limpeza de terrenos diz respeito. Desta feita, através de edital, a autarquia avisou os proprietários de umas oliveiras situadas na Rua da Fonte, árvores essas que têm ramos a pender para a via pública e que colocam em perigo automobilistas e transeuntes. Alerta a mesma nota que, de seguida, avisa os notificados para o caso de incumprimento. Ou seja, caso este pedido não seja atendido, então a Câmara irá avançar para essa limpeza, imputando os custos aos donos do terreno em causa.
Rádio Web, informação.
O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, marcará a presença na cerimónia dos 66 anos de existência dos Bombeiros Municipais de Sardual, que terá lugar no dia 2 de novembro, no Centro Cultural Gil Vicente. As comemorações terão início às 14h15, com uma romagem ao cemitério, numa homenagem aos bombeiros falecidos, seguindo-se um desfile apeado pelas ruas da vila. Pelas 16 horas, o Centro Cultural Gil Vicente recebe a sessão solene comemorativa do aniversário dos Bombeiros Municipais, iniciando-se a recepção às entidades convidadas às 15h45. A iniciativa é aberta a toda a população. E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.